Normalmente associada à idade avançada, a osteoporose precisa ser debatida com crianças e adolescentes. O consumo exagerado de refrigerantes, a falta de exercício físico e a baixa ingestão de cálcio durante a infância são fatores que contribuem para um aumento no número de casos da doença. De acordo com o mapa global de ingestão de cálcio produzido pela Fundação Internacional de Osteoporose, os brasileiros consomem apenas metade da quantidade diária de cálcio necessária para manter a saúde dos ossos. A nutricionista de uma escola de Cascavel, Cristina Reis Pereira, fala sobre a doença.
A osteoporose é a perda da massa óssea, né? Ou seja, a diminuição da densidade do osso, que seria a diminuição do conteúdo de cálcio lá no osso, e isso ocorre devido a vários fatores. Dependendo do nível dessa diminuição, o osso pode ficar mais fraco e suscetível à fratura. Existe uma pergunta também que muitas pessoas fazem, se a criança ou adolescente pode ter osteoporose. E a resposta é sim, a criança e o adolescente podem ter osteoporose se apresentarem fatores de risco para isso, né? Mas não é tão comum quanto a osteoporose na terceira idade e após a menopausa. A osteoporose ela pode ser primária, quando não há uma causa evidente de perda da densidade óssea, e pode ser secundária, quando é decorrente de doenças gastrointestinais, reumáticas, renais, pulmonares, endócrinas, alergia à proteína do leite, que é a caseína, a intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, e o uso de certos medicamentos, além também do fator, né, de estar imobilizado por muito tempo, ou seja, a imobilização prolongada.
De acordo com a nutricionista, vitamina D e derivados do leite são essenciais durante a infância e adolescência.
A exposição ao sol é muito importante, a prática de exercícios físicos regulares é muito importante, o consumo de alimentos, fonte de cálcio, né, como leites derivados e também os alimentos fonte de cálcio, que são vegetais, então fontes vegetais de cálcio também são muito importantes. E também, se necessário, a complementação, a suplementação, né, em casos específicos, né, de cálcio e vitamina D. Para os adultos, isso pensando já na infância e na adolescência, né? E pensando na vida adulta, incluiria também a medida de evitar o consumo excessivo de café, evitar o consumo de álcool, evitar o sedentarismo, né? E também o fumo.
A nutricionista comenta que o cálcio melhora a força e a contração muscular, além de evitar a osteoporose.
O cálcio, ele é um mineral essencial para melhorar a estrutura dos dentes e dos ossos, né? Então, ele é um grande aliado na prevenção à osteoporose. Além disso, ele ajuda também a melhorar a força e a contração muscular, além de auxiliar no processo de coagulação do sangue e manter o equilíbrio do pH do sangue. O cálcio também é necessário para a transmissão do impulso nervoso ou simpático, e para o suporte da estrutura do esqueleto. E quando se fala em cálcio, o primeiro alimento que vem na nossa mente é o leite, não é? E isso não acontece sem motivo, porque realmente o leite e os seus derivados contêm grande quantidade desse mineral, mas lembrando também que existem outros alimentos, né, fontes vegetais de cálcio que foi relatado anteriormente.
Cristiane diz que é preciso consumir todos os grupos de alimentos para ter uma vida saudável.
Quanto é importante a gente consumir todos os grupos de alimentos, né? As proteínas, que são as carnes em geral, os peixes, né? Os frutos do mar, os ovos, lembrando que o ovo é o alimento mais completo do mundo. Priorizar o consumo de carboidrato bom, né, que é o carboidrato do bem que a gente fala, que são os carboidratos integrais, então arroz integral, macarrão integral, né, a farinha de trigo integral, priorizar as fibras, né, que são muito importantes, priorizar a mandioca, a batata doce, a batata salsa, a baroa. Priorizar o consumo de frutas, verduras, legumes, as folhas verdes, né, as hortaliças. Lembrando sempre de variar as cores, porque cada cor indica que é um nutriente diferente que tem nesse hortifruti. Priorizar também o consumo, né, das leguminosas, que é os feijões, o grão de bico, lentilha, ervilha, né, que é fonte de cálcio aí, fonte de proteína vegetal. Então, a gente sempre priorizar, lembrar que também precisamos de gordura no nosso corpo como fonte de energia, de reserva energética, né? Mas a gordura de boa qualidade, como o óleo de coco, o azeite extra virgem de oliva, né? O azeite de oliva, lembrando das castanhas, né? Do grupo ali das oleaginosas, e que a gente possa realmente promover uma alimentação de qualidade e nutrição para as nossas crianças, que com certeza vai promover saúde na vida adulta e na terceira idade.
Eu volto com você, Cristina.